Estamos diante aí de uma nova variante, Flávia.
Isso, então a gente tem essa nova variante, Monkeypox, Mpox, tem vários nomes que podem
isso.
ser ditos para...
Mpox é aportuguesado.
Isso. Então é uma nova variante que surgiu, né? Ela surgiu na República Democrática do Congo. Então já era conhecida em 2022, 2023 também teve casos... E agora, 2024, ela teve uma nova cepa. Então, o vírus ele vai se modificando e vai criando mais tipos. Antes tinha o tipo 1 e 2, agora então já é o tipo U e B. Então, o novo tipo. No Brasil ainda não tem casos desse sorotipo, mas é mais na República lá do Congo que tem os casos mais expressivos, assim, que é a mais grave a doença.
É antiga varíola dos macacos?
Isso, esse também é um nome mais popular, eles deram um monkeypox, mpox, para ficar mais...
Isso, mais fácil.
Mais fácil, né, mas é o da família da varíola dos macacos.
Isso.
Então é uma doença viral zoonótica, que então é transmitida entre animais e humanos.
Uhum. Mas é transmissível entre humanos.
Isso, de humano para humano.
É, esse que é o risco, daí... O alerta, os cuidados que se deve
isso.
ter.
Por isso gera epidemia, né? Então é muito transmissível de contato. Então,
verdade.
A transmissão ela é contato com a pele contaminada, com aerossóis, né? Então gotículas. Tem que ter o tempo, maior quantidade de tempo e contato mais próximo, né?
Sim.
Mas o principal é o contato mesmo.
Ela é mais letal do que as variantes anteriores, Gabriela?
Isso, ela vai sofrendo, né, as mutações, como a Flávia explicou. A gente teve antigamente, então, né, a dita varíola dos macacos. Foi se tirado esse nome, até porque eticamente, né, ela não se tem comprovado... Antigamente, sim, se tinha a questão de que o macaco seria o transmissor. Hoje, a gente não tem essa confirmação de que tenha essa fonte expressiva. A gente sabe, então, que ela transmite de humanos para humanos e, nesse momento, é isso que está preocupando principalmente na África.
Sim.
Né? Com essa transmissão de pele a pele, como a Flávia explicou. Claro que tem que ser um contato mais próximo, então, como a gente até estava comentando, né, Flávia, a questão do Covid era respiratório, então, às vezes, um pequeno contato já se transmitia. A Mpox, até onde a gente sabe, tem que ser um contato mais próximo, né, geralmente o contato sexual, né, pele a pele, com uma quantidade de tempo mais expressiva que se tem essa transmissão. Então, teoricamente, é uma transmissão que pode ocorrer, né? Mas ela tem essa particularidade.
Tivemos 5 ou 6 casos no estado?
Isso, em 2023 foram 9 casos no estado.
9 casos
isso,
em 2023.
2023. E agora em 2024, até o dia 19 de agosto, que tem os dados, eram 5 casos. Um deles é Passo Fundo, que é caso confirmado.
Mas Flávia... No ano passado não ganhou assim tanta repercussão?
Não, não. 2022 até teve um pouquinho mais de casos, mas também não era muito falado sobre isso.
Uhum.
2023 também não foi comentado e agora 2024 que tomou uma proporção um pouco maior.
Pois é, chama a atenção a proporção que tomou. Eu imaginei que era algo novo.
Não, é novo a questão porque, como a Gabriela falou, a varíola já existiu, então ela foi erradicada, é uma doença
sim.
que não existe mais, desde 1980, então não existe mais tratamento, não existe mais vacinação para a varíola. Então essa nova família, desse novo sorotipo, ela está em ação agora, mas desde 2022 já tem casos.
Sim, nós temos um caso confirmado em Passo Fundo.
Isso, Passo Fundo
e
tem...
E aí é que gera a preocupação pela proximidade com Lagoa Vermelha.
Isso.
Mas nesse caso a pessoa fica isolada.
Isso, uhum. Então foi um caso confirmado em Passo Fundo. A gente tomou as devidas providências como vigilância epidemiológica de alertar os profissionais envolvidos na nossa saúde pública e também no Hospital São Paulo para eles tomarem um pouco mais de cuidado com os sintomas, o diagnóstico, casos suspeitos, porque a gente vai ter que fazer exames para confirmar o caso ou não.
Claro.
Então, é bem complicada essa parte do diagnóstico, porque, como a Gabriela falou também, a gente nunca viu a doença, a gente não tem um caso ainda. Então, a partir do momento que surgir, a gente vai ter um pouco mais de conhecimento. Nem o Ministério da Saúde ainda tem dados expressivos.
Isso.
Porque como é tudo mais novo,
sim.
Limita um pouco essa questão. O isolamento, como tu falou, é 21 dias.
21 dias.
É, por enquanto, pode ser que mude, né? As notas técnicas estão sempre mudando, né? De acordo com os estudos. E depende do, também do sintomático, do desaparecimento das lesões.
Uhum. Quais são os sintomas, Flávia?
Os sintomas são...
Flávia, eu olhei para a Gabriela.
Sim, sintomas, Gabriela. Então, são essas erupções na pele, né? Que podem vir como vesículas, com pus, né? Então, são lesões, assim, que elas podem variar.
Tem um aspecto bem feio.
Isso, isso mesmo. O que a gente tem, assim, de fotos, assim, que a gente pesquisa, né?
Eu diria, assim,
né?
Um aspecto assustador.
É, então tem essas erupções, pode ter inchaço nos gânglios, né? Que a gente diz. Dor no corpo, febre, é os sintomas assim que mais se tem relato. Pode ter dor de cabeça também. É um sintoma assim que se, pode se confundir com uma gripe.
Uhum.
Mas a diferenciação é que tem as lesões.
As lesões.
Isso. E aí é essa questão, né? Teve essas lesões, teve sintomas semelhantes, a gente já tem que estar em alerta, fazer exames para poder fazer o diferencial do diagnóstico, né? Porque às vezes pode ser uma dermatite, pode ser uma alergia, pode ser uma herpes, né? Tem várias situações que a gente tem de peles, né? Então, a gente precisa fazer essa diferenciação.
Isso.
Então, é isso que os profissionais vão começar a ficar alerta, né? Até para deixar conversado em Passo Fundo, esse caso, ele viajou, né? Ele viajou para São Paulo. Então, não se tem confirmação de que ela é de Passo Fundo,
ah,
né? Teve
sim.
essa viagem em julho.
Poderia ter contraído em São Paulo.
Exatamente. E é assim que vai se propagando, né, a doença.
Exatamente. Não, e o caso de Passo Fundo preocupa, porque tem muita gente de Lagoa Vermelha que vai a Passo Fundo.
Exatamente. Por isso a importância de que quando se tem essa suspeita, já se entre com o isolamento.
Uhum.
O isolamento seria da pessoa que tem essa suspeita mesmo, né? Que é o que a gente tem agora de informações até o momento, que pode modificar, né? Conforme o que vai ocorrendo, né? E como vai sendo estudada a doença. Uma coisa que é importante e que sempre é bem frisado é que são, geralmente ela ocorre em pessoas imunodeprimidas, que estão com a imunidade
baixa.
Comprometida, né?
Uhum.
Pacientes com HIV ou que têm um comportamento mais de risco, né? Com esse
Sim.
contato pele a pele.
Uhum.
Então, é isso que a gente esclarece para a população, né? Que tem também esses grupos de risco.
É importante esses alertas.
Exatamente. Se tem mais propensão até o momento em estudo homens, né, e pessoas imunocomprometidas, são os mais afetados.
Isso. Então fica um alerta aí, não é mesmo, Flávia, com relação a essa situação. Não temos nenhum caso, nem suspeito em Lagoa Vermelha. É bom que se tranquilize a população. Mas também é importante que estejamos atentos a essa nova variante, hein, Flávia?
Isso mesmo, é tranquilizar a população, que por enquanto não tem nenhum caso suspeito. E assim que tiver um caso suspeito, a gente vai tomar todas as providências,
claro.
O isolamento, até porque a gente tem que encaminhar as amostras do laboratório para o LACEN, que é o laboratório de Porto Alegre. E demora, né? Como o Covid demorava os resultados, também demora nessa questão da MPOX. Então a gente já isola o caso suspeito de imediato, para não tomar
Sim.
uma proporção maior para a população.
E outra coisa que é importante frisar é que a transmissão vai até secar essas lesões.
Uhum.
Né? Então, se tem mais ou menos esses 21 dias de possibilidade, então, de transmissão.
Isso.
É uma previsibilidade, né, disso.
Não, e qualquer sintoma, conforme foi descrito aí, que a pessoa imediatamente procure um médico, né? Não deixe a doença prosperar, né? Ganhar corpo.
É, e o pessoal às vezes tem esse receio de, lembrando do Covid, né, da proporção que foi, mas para esclarecer o Covid a gente começou literalmente do zero.
Isso.
Né? E a Monkeypox, como a Flávia mesmo falou, começou em 2022, a gente já tem vacina. Foi realizado vacina nas pessoas algumas pessoas imunocomprometidas, porque tinham alguns critérios de exames, de CD4, uma avaliação mais profunda, né, das pessoas que poderiam receber, dos grupos que poderiam receber. Então, já existe a vacina, porém, né, frisando que é um quantitativo muito pequeno e que o Ministério da Saúde vai estudar para ver se vai realizar, né, mais produções, né, se vai ter laboratórios que vão produzir em maior escala e como eles vão conduzir, se vai ter essa vacina ou não, né? Acredito que eles estão esperando também dados epidemiológicos para poder, né, realizar o estudo e ver se cabe, né, a vacinação, enfim, mas ela já existe.
Isso. É o que poderíamos destacar no momento, Flávia.
E isso, Ademar, e também os cuidados, né?
Ah, os cuidados.
É o principal, eu acho que a pessoa que tiver algum sintoma que acha que pode ser a varíola, a monkeypox, então procure o médico, né, e toma os devidos cuidados. Higiene de mãos é o fundamental. O objeto contaminado também pode ser transmissível. Então, pessoas que podem ter suspeita, passa o álcool ali, higieniza o objeto, separa utensílios domésticos, roupa de cama, toalha. Esse é o principal. E também o uso de máscara em casos suspeitos. Mas, por enquanto, como a gente não tem, né, só a higiene de mãos... é o principal, que também é para todas as outras doenças, higiene de mãos é o fundamental.